Olá, caríssimos irmãos em Cristo. Convido vocês hoje, amados irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a meditarmos juntos essa reflexão, esse comentário, esse discurso religioso sobre a eucaristiação e a comunhão, a liturgia da palavra de hoje. Amados irmãos, reunidos na casa do Senhor, ou reunidos através das orações, reunidos através desse áudio, reunidos através da participação da missa presencial online, teremos a oportunidade de mergulharmos juntos. Então, nesse sermão exegético e hermenêutico, explorando a teologia pós-moderna e a intertextualidade dos três textos que serão lidos hoje na liturgia da palavra. O Espírito Santo nos guie e ilumine nossa jornada de compreensão das Escrituras. Iniciamos então nessa quarta-feira, na quarta semana da Páscoa, e somos convidados a refletir sobre a mensagem contida nos textos de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 24 e 13, quinta parte, e o Salmo 66, sobretudo o Evangelho do Nosso Senhor, escrito por João, capítulo 12, versículo 44 a 50. Então, cada um desses textos nos apresenta uma perspectiva única, mas juntos eles nos revelam verdades profundas sobre a natureza de Deus e o nosso relacionamento com Ele. Convido-vos a meditar sobre a expansão do Evangelho. Os Atos dos Apóstolos, no primeiro texto, nós encontramos a narrativa da expansão do Evangelho na Igreja Primitiva, através, é claro, das ações do Espírito Santo, a palavra de Deus se espalhou rapidamente e muitos foram alcançados pela mensagem da salvação. Então, nesse contexto, a palavra mais de 2000 anos atrás, vemos a importância da evangelização e do testemunho cristão na propagação do reino de Deus hoje, até hoje. Assim como os primeiros discípulos, todos nós somos chamados a ser instrumentos nas mãos de Deus para levar o evangelho a todas as nações. Segundo momento, somos chamados à bênção de Deus sobre todas as nações, que vai dizer o Salmo 66. Esse salmo nos convida a louvar a Deus por sua bondade e misericórdia. Ele nos recorda que o plano da salvação de Deus não se limita a um único povo, mas é estendido a todas as nações. Então, essa mensagem é particularmente relevante. Uma perspectiva pós-moderna para nosso século XXI, onde valorizamos a diversidade e a inclusão, ainda mais. Então, o amor de Deus não conhece fronteiras e sua salvação é para todos os povos. A terceira palavra está relacionada à palavra que ilumina e julga. Então, João, ele vai nos trazer nesse evangelho Jesus, que se apresenta como a luz do mundo, aquele que veio trazer a verdade e a vida. Ele nos ensina que a sua palavra é a palavra do Pai e que aqueles que o rejeitam estão se condenando. Então, esse texto nos lembra da importância de ouvir e obedecer a palavra de Deus, pois ela é a nossa bússola na jornada da fé. Ela nos ilumina, nos guia e até mesmo nos julga, mostrando-nos o caminho que devemos seguir. Podemos explicar agora aqui, exploraremos brevemente os três textos e vamos então nos aprofundar em cada um deles para obter uma compreensão mais clara de suas mensagens e significados. Em relação à expansão do Evangelho nos Atos dos Apóstolos, no livro dos Atos, testemunhamos o impacto transformador do Espírito Santo na vida dos discípulos de Jesus. Então, a igreja primitiva, os primeiros cristãos, era uma comunidade vibrante que experimentava o poder do Espírito Santo e se dedicava à pregação do Evangelho. Nesse relato, vemos como a palavra de Deus se espalhava e muitos eram alcançados pela mensagem da salvação. Então nós temos aí a expansão do Evangelho, que não era um resultado apenas do trabalho humano, mas no mover do Espírito Santo. Então ele capacitava os discípulos a testemunharem com coragem e ousadia, superando dificuldades e perseguições. Eles sabiam que a salvação era para todos e não se limitava a um grupo específico. Então nós, como seguidores de Cristo, somos chamados também a continuar essa missão de levar o Evangelho a todas as nações. Então o Espírito Santo continua a agir em nós, capacitando-nos para a obra do ministério que cada um possui. Devemos buscar essa capacitação, estar dispostos a serviços e sermos usados por Deus onde quer que estejamos. Segundo o contexto, a bênção de Deus sobre todas as nações que o Salmo vai nos trazer, que é um cântico de louvor e ação de graças a Deus por sua bondade e as bênçãos derramadas sobre todas as nações. Então ele nos lembra que a salvação não é exclusiva de um povo apenas, mas é estendida a todos os povos. Então esse Salmo nos desafia hoje a ampliar nossa visão e compreensão da obra redentora de Deus. Muitas vezes, claro, podemos ficar presos em nossa própria cultura ou círculo de relacionamentos, esquecendo-nos de que Deus ama todos e deseja que todos sejam salvos. Nós temos então a teologia pós-moderna, século 21, 2024, que nos vai convidar a valorizarmos a diversidade e a inclusão, reconhecermos que todas as culturas e povos têm um valor intrínseco e são amados por Deus. Portanto, devemos nos esforçar para compartilhar o Evangelho de forma contextualizada, respeitando as particularidades de cada cultura, mas sem comprometer a verdade da palavra de Deus. A palavra que ilumina e julga de João, claro, nesse Evangelho, João vai nos apresentar esse Jesus que se apresenta como luz do mundo. Então ele veio trazer a verdade e a vida e nos convidar a segui-lo. Então, no texto de João, Jesus enfatiza a importância de ouvir e obedecer a sua palavra, a palavra de vida eterna, a palavra de Deus, que é luz para os nossos caminhos. Ela, a palavra de Deus, que ilumina as trevas da nossa ignorância, as trevas das nossas limitações de compreensões. Então ela nos ilumina, nos guia, nos mostra o caminho da salvação e temos que praticá-la, não só ouvir, não só ler, mas praticar, colocar em ação, em cognição, emoção e comportamento. Então ouvir e obedecer a palavra de Deus é essencial para o nosso relacionamento com Deus e para a nossa caminhada na fé com Jesus. Contexto pós-moderno, claro, onde existe uma tendência de relativizar a verdade, a palavra de Deus se destaca como um farol de estabilidade e direção. Ela nos ajuda a discernir entre o certo e o errado, a verdade e o engano, e nos fortalece contra os ventos da cultura que tentam nos afastar do propósito de Deus. Podemos explicar agora que estamos explorando cada vez mais a contextualização e temos que ver o que nós podemos perceber, o que eles se complementam e nos ensinam com importantes lições sobre a expansão do Evangelho, a bênção de Deus sobre todas as ações e a centralidade da palavra de Deus em nossa vida. Podemos aplicar diante dessas verdades, como podemos aplicar esses ensinamentos em nossa vida diária? Claro, sejamos testemunhas do Evangelho, assim como os primeiros discípulos, os discípulos de Emaús, os apóstolos e pós-apóstolos. Todos nós somos chamados a ser testemunhas do Evangelho em nossas vidas, igreja familiar, igreja paroquial e igreja universal. Que possamos compartilhar o amor de Deus com aqueles ao nosso redor, que seja através de palavras ou de ações, que possamos ser instrumentos nas mãos de Deus para a expansão do seu reino. Claro que temos que valorizar a diversidade e a inclusão, e reconhecer o valor de todas as culturas e povos, mas buscar entender e respeitar as particularidades de cada um, compartilhando o Evangelho de forma contextualizada, sem comprometer a verdade, a Palavra de Deus. Então nós temos que obedecer a Palavra de Deus, que a Palavra de Deus é a nossa bússola para a vida. Ela nos ilumina, nos guia e nos conforta quando estamos errados. Que possamos ouvir e obedecer a voz de Deus em todas as áreas de nossa vida, confiando em sua sabedoria e direção. Para concluir, amados irmãos e irmãs, à luz dos textos que exploramos hoje, a liturgia da palavra de 24 de abril de 2024, nos deixa como desafiador e que sejamos desafiados a sermos testemunhas do Evangelho, valorizando a diversidade e a inclusão e obedecendo a palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos capacite e guie nessa jornada de fé, permitindo que a mensagem do Evangelho alcance a todos os povos e transforme nossas vidas. Oremos. Que Deus Pai Todo-Poderoso, por meio de vosso Filho Jesus Redentor, o Messias, o Unigênito, o Verbo Encarnado, nos abençoe e nos fortaleça em nossa caminhada de fé, nos eucaristizando-nos com sua palavra de vida eterna, nos eucaristizando o amor a si mesmo e ao próximo e nos eucaristizando, sobretudo, com o sacramento da Eucaristia. Ele que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.